E agora vamos falar de sustentabilidade no campo. A sustentabilidade é cada vez mais um tema recorrente em vários setores. Se fala dela. E no campo, principalmente no país movido pelo agronegócio, a sustentabilidade tem efeito, ela pode mudar a forma como nós nos relacionamos com a produção agrícola, com a criação de animais? Sobre esse tema, eu vou conversar com o Odacir Zanata. Ele é ex-diretor do Instituto Federal do Pará, do campus de Moarama, é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia em produção vegetal e doutor em agronomia e proteção de plantas. Senhor Odacir Zanata, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bem, existe o discurso da sustentabilidade e existe aquela coisa de viabilidade da sustentabilidade no campo. Hoje nós temos áreas de conhecimento e capacidade humana para implantar uma sustentabilidade nas áreas agrícolas?
Gilson, veja bem, nós temos, você na introdução, eu achei bastante interessante quando você enfocou a questão do agronegócio, né? E nós somos um país que temos uma área imensa, com uma produção no agronegócio muito significativa. Você vê, eu vi uma estatística recente que nós somos aí em açúcar, primeiro produtor, primeiro exportador, café, primeiro produtor, primeiro exportador, suco de laranja, primeiro produtor, primeiro exportador, soja em grão, segundo maior produtor, primeiro em exportação, carne bovina na mesma forma e por aí vai. Porém, nós temos ainda muita gente que está fora do processo produtivo porque não está tendo acesso às tecnologias.
E como é que se faz para essas tecnologias chegar em quem não tem acesso?
Tá. Aí que tem uma questão interessante. Nós temos algumas formas de viabilizar a produção do pequeno produtor por meio de práticas que nós podemos resgatar, que são as práticas mais tradicionais. E nesse sentido que a gente está um enfoque aí especial para a agroecologia.
Agora, quando você fala de mais tradicionais, é aquela forma que, por exemplo, o meu avô produzia no campo.
Isso. Veja bem, a partir da basicamente década de 60, 70, nós tivemos um grande movimento chamado Revolução Verde. Né? Uhum. E que esse movimento preconizava a produção de alimento para evitar uma possível escassez. E só que ele preconizava a utilização de sementes híbridas e a utilização maciça de fertilizantes minerais. Né? E esse processo, ele é um processo caro. Ele é produtivo, ele aumenta realmente a produtividade, e é importante a gente deixar claro que para aquele momento ele foi importante. Para aquele momento que nós tínhamos ali, né, aquela expectativa de que enquanto a alimentação crescia em progressão aritmética, a população crescia em progressão geométrica, métrica, né? Então, para aquele momento ali, esse movimento foi importante, mas ele acabou deixando muita gente à margem do processo. Eu mesmo, por exemplo, filho de produtor pequeno no interior de São Paulo na época, o meu pai perdeu a propriedade dele porque ele era obrigado a fazer financiamento. No financiamento, para ser liberado, ele era obrigado a adquirir as sementes híbridas, os insumos minerais, e a gente não contava com a segurança, no caso, o seguro agrícola, né? Aí, no caso de uma frustração de safra, por exemplo, por uma seca, ele perdeu a propriedade. E assim aconteceu com muita gente naquela época, e acontece até hoje.
Agora, como é que a gente pode viabilizar o retorno, né, de uma produção que possa fazer a fixação do homem no campo e que esse pequeno produtor possa ter espaço no mercado, às vezes, tão competitivo, que a gente está vendo agora, por exemplo, abaixo no preço das commodities. Né? Como é que a gente pode criar essa produção agrícola com mais, vamos dizer, sustentabilidade, com mais respeito ao meio ambiente, mas também com a permanência do homem no campo?
Gil, você tocou num ponto interessantíssimo, rapaz, a questão das commodities. A commodity, ela para ser lucrativa, ela, e também por definição, ela já é um produto que tem que ser produzido em larga escala. Né? Tem que ser negociado em bolsas de valores e tal. É aquele chamado produto carne de vaca. Ou seja, você tem que vender barato e vender em larga escala para você poder ter lucratividade. Esse está sendo o problema do principal problema nosso hoje em relação ao agronegócio. A gente não até quando se fala em agronegócio, né, se criou um tal de um bicho papão, como se ele fosse responsável por todas as mazelas no campo. Pessoal, principalmente de movimentos sociais, eles, acabam tendo uma visão até ruim, tem um embate entre agronegócio e agroecologia. Acho que a gente não precisa ver a coisa por aí. O que nós precisamos entender é o seguinte: aquele grande produtor que ele tem condições de produzir em escala, que ele tem maquinário, que ele tem capital, ele vai fazer essa produção. Só que nós precisamos dar um jeito de incluir aqueles produtores da agricultura familiar. Esse produtor, para você trazê-lo de volta para o mercado, para ele poder ter lucratividade, afinal de contas nós vivemos num país capitalista e a gente precisa do lucro para a gente poder sobreviver, uma das formas é você trabalhar com a questão do associativismo e do cooperativismo, porque aí você pode, por exemplo, somar o excesso de produção de todos, você pode fazer a compra, aquisição de máquinas, equipamentos em conjunto para poder fazer o uso de todos esses produtores em conjunto e, principalmente, Gilson, agregar valor à produção dele para que ele possa ter uma produção diferenciada por meio da agroindústria, uma agroindústria competente, uma agroindústria moderna, uma agroindústria que ofereça condições de colocar um produto atrativo e competitivo no mercado. Então essa seria uma boa alternativa para a gente incluir esse produtor que está à margem do processo.
Bom, para fazer isso, você precisa de conhecimento científico e técnico, você precisa de uma tecnologia que possa estar ao alcance dele. É aí que entra, por exemplo, a abertura de um curso, a criação de uma formação de caráter técnico, ou pelo menos superior, voltada a esse tipo de interesse, que você tem que ter pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho.
Perfeitamente. A gente, se você pegar hoje as universidades convencionais, elas têm um trabalho maravilhoso, elas têm um trabalho de pesquisa bastante significativo. Afinal de contas, eu sou egresso da Universidade Estadual de Maringá, fiz minha formação, meu mestrado, doutorado aí, e sou muito feliz com o trabalho que a universidade desenvolve. Porém, existem formas hoje de você trabalhar essa tecnologia de uma forma talvez mais aplicada, e aí que entra, por exemplo, um curso de agroecologia, que é uma das propostas do Instituto Federal do Paraná, onde eu trabalho, que você pode trabalhar com cursos técnicos, você pode trabalhar com cursos tecnológicos, você tem a possibilidade de trabalhar com cursos mais rápidos de 160, 200 horas, que são cursos de formação inicial e continuada, para você dar condições de colocar essa tecnologia à disposição do homem do campo para que ele possa fazer uso adequado dela e de uma forma mais ágil.
Professor Darcy, dessa região noroeste, que envolve aqui Maringá, o Moarama, essa região onde nós estamos, principalmente uma espécie assim, a norte do Moarama, tem uma região com solo um pouco mais diferenciado, que é uma região de arenito, mas nós temos muitos produtores, pequenos produtores ainda, a gente tem ainda aquele produtor que resiste no campo, esse é o alvo desse tipo de curso?
Sim, com certeza, Gilson, porque, veja bem, quando você pensa em agroecologia como ciência, a agroecologia ela é uma ciência relativamente nova, ela veio à tona mesmo a partir aí da década de 70, quando você pensa nessa ciência, é importante você lembrar que ela se apoia nas multidimensões da sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural, política e ética, tá? E essas dimensões da sustentabilidade, para você trabalhar, você precisa respeitar os saberes, aqueles saberes desenvolvidos pelo homem do campo ao longo de séculos. Então você precisa estabelecer com ele um diálogo de saberes, em que você não faz simplesmente a extensão rural como a universidade prega hoje, que você vai lá e estende uma tecnologia até o homem do campo e acaba desconsiderando aqueles conhecimentos que ele tem. No caso da agroecologia, não. Você vai lá e vai respeitar aqueles conhecimentos adquiridos, você vai dialogar com aqueles conhecimentos e a partir daí você vai crescer junto, adequado para cada realidade que ele possa ter ali na sua propriedade rural. E é sim aquele cidadão que está ali no campo, a agricultura familiar principalmente, que é o ótimo e um bom começo da agroecologia. Apesar dela ser aplicada também a propriedades de médio e grande porte, sem problema nenhum, desde que você faça uma adequada transição.
Agora, professor, tem um dado que a gente observa ao longo desses últimos 40 anos, claro que como o senhor mesmo colocou, na tal da Revolução Verde, ficou mais forte, que é a transição, o trabalho do pai para o filho no campo. A gente sabe muito bem que alguns produtores agrícolas, é o nosso caso, é o caso da sua família e da minha, que nós temos avós que estavam no campo, que a ida para a cidade foi determinada porque eles perderam acesso à terra ou perderam a propriedade da terra. E a gente tem muitas famílias hoje que têm essa dificuldade de passar para o filho a administração da terra, ou seja, dar ao filho a continuidade do trabalho no campo. Esse tipo de projeto poderia fazer isso? Como é que a gente faz com que jovens se interessem por uma produção agrícola em que parte desse conhecimento, como o senhor mesmo disse, é adquirido do pai dele, daquela herança familiar que às vezes se perde nessa transição pai-filho?
Tá, eu participei de um projeto aí muito importante aí em Maringá, que foi a discussão de Maringá, a Maringá que nós gostaríamos em 2030, uhum. né? No período que eu morei aí. Foi um trabalho muito bem conduzido aí pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário aí da cidade. E uma das questões que a gente discutia era o seguinte: para você hoje ter o homem, manter o homem no campo, ou de repente fazer até um retorno do homem no campo, né, como se numa tentativa de fazer uma reversão desse grande êxodo rural aconteceu, você precisa criar as condições adequadas no campo também. Ou seja, você precisa ter ali no campo vias com uma boa pavimentação, você precisa ter a energia elétrica, você precisa ter a internet ali no campo, você precisa ter condições de conforto para o cidadão ficar. Porque o que aconteceu com esses filhos de produtores? Ele trabalhava ali no campo junto com o pai, e se trabalha muito no campo, né? E ele não conseguia ver retorno, porque ele estava sendo engolido por essa questão das novas tecnologias. E que para ele poder ter acesso a uma semente híbrida, a um fertilizante mineral, por exemplo, ele tinha que deixar praticamente todos os ganhos dele no processo produtivo. Então, o que acontecia? Quando alguém acenava com um salário mínimo para esse rapaz lá na cidade, ele abandonava tudo e partia para lá. Agora, quando você faz uma produção de base ecológica, em que você consegue trabalhar com os recursos que você tem na sua própria propriedade, né? Você faz uma produção orgânica, você faz uma produção de mais qualidade, você passa a ter uma rentabilidade maior, e aí você passa a ver que a sua atividade vale a pena. E aí aquele salário mínimo que estão acenando lá na cidade, ele não seria tão atrativo. E aí é uma forma de estar trazendo esse jovem novamente para o campo, porque nós precisamos disso, Gilson. Nós estamos hoje caminhando por uma estrada, rapaz, sem volta. A gente precisa, a questão hoje, por exemplo, nós não temos falta de produção de alimento, nós não temos acesso. Nós não temos acesso à terra, nós não temos acesso ao alimento. Hoje se produz uma vez e meia a quantidade de alimento que se precisa do mundo. Tanto que você tem queda aí de preço das commodities. Por quê? Porque a produção está alta. Uhum. Agora, nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos reverter isso. Nós precisamos produzir alimento de melhor qualidade, nós precisamos passar a usar um tipo de produção mais sustentável, né? Porque os recursos que nós estamos usando hoje são recursos finitos também e de difícil acesso para aqueles que estão precisando, que estão no campo aí, gritando por socorro.
Senhor Darcy, uma abertura de um curso desse, uma última questão, estou com o meu tempo quase esgotado, mas a curiosidade agora é sobre quanto que a gente pode viabilizar um tipo de estudo e um curso técnico que permita isso. Ou seja, a implantação de um curso desse no Instituto, ele já existe?
Olha, o Instituto Federal do Paraná, ele é uma autarquia federal. Nós temos hoje no Paraná, falando rapidamente, nós temos 4 instituições federais de ensino. Nós temos a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal Fronteira Sul, temos a UNILA em Foz do Iguaçu, tinha me esquecido, e temos o Instituto Federal do Paraná. Nós temos 5. O Instituto, ele pode trabalhar em todos os níveis de educação. Então, por exemplo, nós trabalhamos com o ensino médio integrado ao curso técnico, são os cursos integrados. Nós trabalhamos com curso técnico para aqueles que terminaram o ensino médio. Trabalhamos com tecnólogo, bacharelado, podemos chegar ao mestrado e doutorado desde que a gente tenha a linha de pesquisa. Tudo isso gratuitamente, com incentivo, com bolsa, né, com apoio, desde que o cidadão se enquadre naquelas características para cada bolsa especificamente. Então, aqui em Umuarama, por exemplo, nós temos já, já tivemos um curso de agroecologia, nós temos outros cursos de agroecologia no Paraná, temos em Campo Largo, temos em Irati. Vamos agora a proposta de abrir um tecnólogo em agroecologia em Umuarama, e estamos trabalhando sempre para isso, Gilson. Nós queremos mudar esse quadro aí. Se Deus quiser, nós temos grandes possibilidades para isso.
Professor Darcy, sucesso na sua empreita, que isso realmente dê certo, e obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Rapaz, estamos à disposição, sempre que você precisar, é um prazer falar com você.
Conversei com o Darcy Zanata, ele é ex-diretor do Instituto Tecnológico do Paraná, no campus de Umuarama. O professor Darcy Zanata é também engenheiro agrônomo, mestre em agronomia e produção vegetal e doutor em agronomia e proteção de plantas. E ele fala sobre um curso técnico que possa trazer para o campo novamente algumas das relações do que ele chama de saberes tradicionais do campo, que eram do produtor, associado a um desenvolvimento tecnológico que permita a permanência das famílias no campo, a produção de alimentos, a sustentação das famílias, associada à tecnologia urbana, que pode dar a essas famílias suporte para desenvolverem produtos competitivos no mercado e gerar não só recursos para as famílias, mas alternativas de alimentos para as populações urbanas. Aí ele falou sobre a produção de alimentos do mundo, que hoje é capaz de uma vez e meia alimentar toda a população do planeta, e é por isso que nós temos aí, segundo ele, a baixa das commodities, o valor delas, e que nós não temos acesso a esses alimentos que são produzidos muito mais do que as pessoas podem consumir, segundo o professor Darcy.